Está começando Bandeirada. 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 O seu programa semanal sobre o esporte a motor. Bandeirada. A partir de agora. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Está começando o episódio 375 do Bandeirada Original, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil.
Bandeirada!
Que legal!
E sempre vai ser muito legal quando você participa com a gente. Então, deixe seus comentários, participem do nosso programa, deixem suas opiniões com a hashtag Programa Bandeirada. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Twitch e no YouTube, sempre ao vivo. Toda segunda e toda quinta. Depois a gente vai mudar os dias um pouquinho, tá, pessoal? Mas, por enquanto, segunda e quinta. Sigam nosso feed, assinem nosso feed. Para quem gosta de ouvir pelo seu agregador de podcast favorito, é só seguir is.gd/rssbandeirada. Estamos nas plataformas digitais e continuaremos nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Castbox e Google Podcasts. Para você da Rádio Sportsnet, sempre nosso muito obrigado. As coisas vão mudar um pouquinho, mas a gente vai continuar com vocês, tá, pessoal? Para você da Rádio Show Sport que está aqui ouvindo a gente, estamos em fase de mudanças, pessoal. Muitas conversas, muitos debates, mas logo logo teremos novidades. E para você que gosta de rádio, baixa o Radiosnet e ouve nosso programa ou pela Rádio Sportsnet ou no aplicativo para Android e para iPhone. Começando o programa, pessoal, tá começando mais um episódio. Hoje vai ser um divisor de águas, pessoal. Porque hoje a gente vai testar os conhecimentos vocabularísticos dos nossos comentaristas a respeito de muito assunto aqui. Vamos ver se eles estão preparados. Vamos ver se eles têm o vocabulário farto e vasto. Não é verdade, Eric Von Draxler? Boa noite para você. Destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo da Web Rádio do Brasil. Olha, o meu vocabulário, ele é até consideravelmente vasto. Mas não sei se vai ser útil para o que você precisa, né? Pode precisar, Rodrigo. Parece que a nossa queridíssima Maquilata precisa de um milagre para poder pegar o título que está praticamente indo lá para Catalunha, né? Porque
dizem que o Zac Brown foi visto ligando para os brasileiros perguntando como que se fala São Judas Tadeu em inglês. Carlos Martins, boa noite para você. Vamos testá-lo também, Carlos Martins. Destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Bom, vocabulário deste aqui é até que é vasto. Até que é vasto. Mas olha, neste último fim de semana, 4 sonhos foram desfeitos na casa. Começou com 16 há 3 semanas atrás, hoje só 12 lutam.
Pois é, NASCAR indo para as quartas de final, que eu sei que tem gente que não gosta que eu fale isso.
É. E pro cara do monólogo?
Não, tem mais gente. Tem mais gente, eu vim falar de tradição, eu só digo uma coisa, a tradição não deu certo nem no carnaval, que dirá em outros lugares. Bora, pô!
Existe tradição?
Bora, porque o teste de vocabulário não é nenhum desses assuntos. É deste aqui, ó.
MotoGP.
Primeiro bloco destinado a MotoGP com a etapa de Misano. A primeira etapa de Misano, o Grande Prêmio de San Marino e Riviera de Rimini. Francesco Bagnaia fez a festa dos italianos. Ele venceu back-to-back. Para quem nunca tinha conseguido uma vitória na categoria, já são 2 seguidas. Dessa vez o Quartararo mostrou que não tá pra brincadeira, Carlos.
Sim, a retirada de diferença dele no final da prova foi insana. Só que o Peco também, ele falou assim, ó, eu descobri como bota pneu em frangalhos. Enquanto isso, do outro lado, assim, gostei do resultado pro terceiro setor.
Sim, terceiro setor muito forte, realmente. O pódio foi completado por Enea Bastianini, primeiro pódio da Avintia na primeira divisão da MotoGP. É um resultado fabuloso para quem, né, Valentino? Foi chutado da equipe? Porque ele deu com a língua nos dentes esse fim de semana, não tinha nada oficial, vai ter que apressar a apresentação oficial, né, Valentino? Porque você falou demais? E você confirmou que a dupla de pilotos vai ser o Luca Marini e o Marco Bezzecchi. Por isso que o Bezek tava com um sorriso aqui. Até eu. E com a moto andando desse jeito que tá andando, que o Marini fez uma boa prova. A Bastianini subiu no pódio. Mas não preciso nem dizer que o Bastianini também tá feliz da vida, porque ele vai continuar correndo de Ducati, vai ser piloto da Gresini em 2022. Eric Von Draxler, mais uma vitória do Banaia, porém o Quartararo pode chegar todas em segundo, que ele é campeão.
Bom... É aquela coisa, né, Rodrigo? Vou falar isso de novo. Já botou a cabecinha no lugar o senhor Fábio Quartararo, já botou a cabeça no lugar, depois deixando no passado, e agora ele vai a passos largos pro título, passos larguíssimos pro título. Só uma... Você falou que ele só precisa chegar em segundo.
Terceiro. Ele Cero. Pode chegar em terceiro todas as provas sem depender do resultado de mais ninguém, porque ele tá 48 pontos à frente.
Quer dizer,
186 para 234 são 48. Sim. Do 25 pro 15 são 10 pontos. Faltam 4 etapas. Faltam Austin, outro em Misano, Portimão e Valência.
Por que eles não botam Misano de novo para depois ir para Austin? Não entendi. Não faz o menor sentido isso, né? Mas, enfim. Finalmente, né? Finalmente se botou a cabeça no lugar. E merecidíssimo. Merecidíssimo. O Quartararo já tava na hora já de mostrar um resultado que o valha.
Sim, né? Com certeza. Povo, coisa rápida agora. Uma opinião bem rápida. O que vocês acharam da... Tudo bem, a gente sabe, vai ser longe. Esse ano vai ser impossível fazer qualquer veredito sobre Franco Morbidelli na Yamaha. Mas andou.
Sim.
Sim, fato.
E com os joelhos ainda enferrujados, né? Depois da cirurgia que ele fez.
Baleados.
É. Então, só ano que vem que a gente vai ter um... Do mesmo jeito do Dovizioso, como a gente sabe, a Sprinta vai sair da categoria... Porque não tem mais a grana da Petronas, a equipe vai fechar. Mas a Yamaha já falou que vai trazer uma equipe. Rolou o boato e não, a gente sabe,
Rodrigo,
que rádio...
Rodrigo.
Oi.
Só uma coisa. Só vai mudar o nome de FRD para RNF. Aí o Razali falou que vai explicar mais a...
Tá, e com que dinheiro que ele vai manter a equipe?
Muita importância para ele.
Aí eu pergunto só, que dinheiro que... Porque quem banca a equipe é a Petronas.
Sim.
A Petronas tá de saída.
Himalaia.
É, Petronas tá de saída. Tá devendo até... Enfim.
E outra, assim, outra coisa. Eu vendo aqui no Wikipedia, a equipe tem ali a bandeira da Malásia do lado.
Sim, não. Foi o que o Carlos falou. O dono da equipe quer manter a equipe. E aí a Yamaha já falou que vai manter uma satélite.
Então a Yamaha vai manter esse meme, isso pode. Será?
Então, vai mudar de SRT para RNF, só que aí que tá. Até agora não se tem os patrocinadores, mas o Razali afirmou que vai correr ano que vem.
Sim. E se correr, o André Dovizioso tá lá. Não se sabe quem vai ser o outro piloto.
Sim.
Mas ó...
Contrato...
Grana.
No fim de 2022.
Exatamente. Seria um ótimo reforço para a equipe. Mas, ó, eu repito, você que está no vídeo, você está me vendo coçando os dedinhos. quero ver de onde vem a grana, porque a Tech 3 perdeu o patrocínio da... A Tech 3 perdeu o patrocínio da Red Bull. Vai lá pro fim do grid. Grana. O mundo gira em torno da grana. Na Moto 2, Raul Fernandes venceu. Remy Gardner foi o segundo. Foi um passeio dos dois. Um trucidamento. A equipe já é campeã dos construtores. Você pode um negócio desse? A equipe já é campeã dos construtores, com 4 corridas de antecedência. Terceiro lugar, Aaron Canet. E o título vai ficando cada vez mais pro Remy Gardner. Na Moto 3, Denis Foggia venceu. Nicolò Antonelli foi o segundo. André Ami no terceiro. O Pedro Acosta foi mal, mas aí o Sérgio Garcia também foi mal e o resto da cambada foi mal. Então, ninguém se importa muito.
Matuê.
Daqui a pouco. Classificação do campeonato, Fábio Quartararo, 234. Francesco Bagnaia, 186. Juan Mir, ainda com esperanças de título, 167. Dali pra baixo já era, só milagre. Moto 2, Remy Gardner, 271. Raul Fernandes, 237. Marco Bezzecchi, 190. Vai ficar para Red Bull. Moto 3, Pedro Acosta, 210. Denis Foggia e Sérgio Garcia, 168. Ainda sonhando. Romano Fenati, 134. Pode esperar o bonde de 2022.
Rodrigo, a título de informação... O Jack Miller tem chance matemática de ser campeão. Chances matemáticas. O Jack Miller tem chance. Só que, obviamente, como eu já falei, estamos basicamente vendo o Francesco Bagnaia e o Juan Mir tentando adiar o inevitável.
Sim, e o Fábio Quartararo disse na corrida: pô, mas você estava em segundo, você vai. Ele falou: eu nem pensei em campeonato, eu só queria ganhar a corrida.
Ué?
Ok, o Bagnaia corre muito. E o Bagnaia tá mostrando ser um grande piloto realmente, que pode levar a Ducati para coisas futuras. Vamos falar de Fórmula E, porque pintou o alerta de título. E o teste de vocabulário vem agora, queridos ouvintes.
Fórmula E.
Moto E. Porque temos um bicampeão. Jordi Torres. Eu não sei nem por onde eu começo a falar, mas vamos lá. Vamos tentar colocar as coisas em ordem. Foi rodada dupla em Misano. Um treino para as duas corridas. Jordi Torres largou na pole nas duas. Eric Granado largou em segundo nas duas. Eric Granado parte daquele processo que ele mesmo tinha anunciado, que precisava pôr a cabeça no lugar, que estava contratando psiquiatra, psicólogo, fazendo terapia, Reiki, o Chu e o que imaginar, não estava se preocupando tanto com as largadas. Porque realmente, na pilotagem, ele é o mais rápido. De longe. Mas faltou cabeça na primeira prova. Por quê? Misano não é Valência. Valência você acha canto de ultrapassagem em qualquer curva. Misano não. Misano é muito difícil passar. Ainda mais a moto E, que é uma moto muito mais pesada, então é muito mais difícil de segurar. Ele estava em segundo, com o Agüeter, que não era o líder do campeonato. O líder do campeonato era o Alessandro Zaccone, que foi atropelado pelo Ricardo Kubo, quebrou a pelvis e só volta... Se voltar no início do ano que vem é um milagre, porque ele vai ter todo um processo de recuperação, mas foi só lesão óssea. Não teve nenhum tipo de sequela, não teve nenhum tipo de problema. Infelizmente, está vivo para contar a história, porque o acidente foi feio na primeira prova.
Não se elegiu para o troféu
Robespierre. Jamais. Não. Tava em segundo. O Granado estava diminuindo de 7 pontos pro líder, que era o Zaccone, para 1 ponto, que o líder seria o Agüeter, por 1 ponto. Podendo levar tudo para a segunda corrida no domingo. Era, tudo bem. Ninguém pode falar que ele não devia fazer ou que ele devia fazer. Mas nós pensamos que na circunstância ele deveria ter mantido o segundo lugar e não arriscado naquela curva que é muito difícil de se ultrapassar. Não é a última curva de Valência, que você tem 3 traçados diferentes. É a última curva de Misano, que é uma curva bem difícil de você tentar ultrapassar. Ele arriscou. Só...
Cara, ali eu jogando no jogo oficial. Não, só pra ter uma ideia, jogando no jogo oficial, só, pra quem tá jogando, aquilo ali é insano demais. A pista é. O circuito de Misano, ele é insano. O trocadilho é meio que necessário, porque, tipo, principalmente a parte ali da. A parte alta, a parte de cima lá da. Da 10 a 13. Né? Da 10 a 13, que você já chega num ponto que você, tipo. Tipo assim, que você tem, tipo, três curvas seguidas e mais o hairpin. Se você erra uma dessas três antes, você caga todo esse setor. Aí você perde a volta toda e tal, não sei o quê. Aí você imagina pra tentar fazer ali alguma coisa. A meu ver, a volta se decide na reta de baixo.
Né? Mas ali ainda dá pra ultrapassar. A 10 a 13 você ainda acha pontos de ultrapassar. Mas não, na 16. O que aconteceu? O Granado arriscou tudo pela vitória. Óbvio, a moto não freou. E ele caiu. De 18 pontos certos, ele saiu com nenhum, porque a moto destruiu. Bom, só um milagre faria ele ganhar o título domingo, porque o Agueter se assustou e o Torres venceu a prova ainda.
18 não, Rodrigo, 20 pontos.
20.
São 20 pontos.
Pois bem. Domingo. 24 pontos atrás, o Granado teria que ganhar e torcer para os dois baterem. Granado fez uma péssima prova, de segundo terminou na pista, ele terminou em sétimo, horrível. E não é que o Agueter e o Torres bateram? Na última volta, aí sim é a última volta da última corrida brigando pelo campeonato. O Agueter arriscou, o Agueter jogou, o Agueter também foi, ele jogou a moto. O Torres foi burro demais. Quase que o Torres joga o título pela janela numa besteira. Porque, meu... Cabeça, né, gente? Tava crente que o Agueter ia jogar com tudo. Ele dava o X ou segurava ali o segundo lugar. Vai lá, vence que eu vou ser campeão, fio. Caiu o Torres. Aí ficou negativo. Bom, enfim. O Agueter foi punido por direção perigosa. Tomou 38 segundos no lombo, ele ficou em 12º, Torres em 13º. O Granado subiu para 5º na classificação final.
Porque ele não cumpriu o drive-thru. Ele falhou em cumprir o drive-thru. Por isso que foi acrescentado.
Não, esse... não tinha drive-thru, Eric, tava na última volta.
Não, exatamente, não. Tem isso aqui, ó. Por falhar por servir o drive-thru, na verdade. Dane-se, prossiga.
Ele tomou 38 segundos. A última volta tinha como fazer ride thru em canto nenhum. Já tinha até passado o ponto do ride thru. Enfim. Matteo Ferrari venceu a prova. E se o Granado tivesse ficado em segundo na primeira prova, mantido o segundo lugar, com a confusão toda que deu no domingo, ele seria o campeão. Ele postou... que desistir jamais. Eu concordo plenamente que desistir jamais. Mas, Granado, calma. Há 9 anos a gente fala pra você, calma. Foco. É, o Carlos falou da palavra da semana, a palavra é essa. Foco. Mais que nunca, foco, porque talento você tem, velocidade você... Ele não vai ouvir nunca o programa, tá? Talento você tem, Granado. Velocidade você tem. E precisão. De se encaixar com qualquer moto. Você tem. Falta um pouco mais de foco. Corridas não se ganham na primeira volta. Títulos não se ganham na primeira corrida. Mas se perdem facilmente. É uma pena que isso tenha acontecido. Porque parecia ser o ano de confirmação do Granado. Eric e Carlos, é com vocês.
Só completando o que você falou, é uma pena que isso tenha acontecido de novo. Porque já não é a primeira vez, que a gente está mencionando alguma treta relacionada a Eric Granado, que ele deixou de ele perdeu alguma coisa ou deixou de ganhar alguma coisa, não sei o que tem a ver, mas enfim. Porque ele não soube manter o crânio no, acima do pescoço. Não é a primeira vez que a gente está tendo que falar esse tipo de coisa. A gente, eu seria capaz de contar. Agora vou falar que treta aqui. Eu seria capaz de contar nos dedos de uma vaca perneta quantas vezes ele conseguiu não fazer caquinha num momento crucial que nem esse. Quantas vezes ele conseguiu não fazer esse tipo de coisa.
Cara, e depois de 2019, aquela vitória dupla em Valência, tudo parecia que estava arrumado. 2020 foi um ano difícil, mas ele levou bem, apesar da sexta posição no campeonato, ele levou bem aquela temporada. E agora nesse ano, nesse momento crucial, assim, é opinião nossa, tá? Ele pode chegar aqui e falar, ah, arrisco a vitória mesmo.
É um direito que lhe cabe, mas tem um preço.
Isso é um fato, isso são contas matemáticas. Se ele tivesse chegado em segundo, mantido a calma atrás do Águia e ter completado em segundo, hoje ele estaria levantando a taça de campeão da Moto E. Quer dizer, não hoje, ele só receberia o prêmio lá no final da temporada com todo mundo junto. Carlos Martins.
Olha, referente a isso, o ano passado, como você mesmo disse, foi claudicante pro Granado. Ele estava com tudo no lugar, já estava ajeitado. Aí, nesse último fim de semana, que ele... Eu não vou criticá-lo por ele ter lutado pela vitória na primeira prova. Cara, coisa, ele confiou um pouquinho acima do limite da moto, deu no que deu. Mas com isso, é aprendizado para um grande campeão também.
Sim, isso é uma coisa óbvia.
Você pega esse fim de semana, ele sentou, ele olhou, tipo, cara... Aí, ainda mais, ele com certeza, alguém deve... Assim, se você, amiguinho, segurar do P2 e com o resultado de domingo, o troféu era teu. Com certeza ele vai sentar, analisar sobre isso, e pode ter certeza que ano que vem ele vem mais forte.
Tomara que isso faça fortalecer bastante. E eu digo isso no caso específico de Missano, só pra gente encerrar, porque já estouramos o tempo do primeiro bloco, porque bastava ele olhar as provas que já aconteceram em Missano esse ano, principalmente no Mundial Superbike, pra saber que a curva 16 é muito difícil de fazer. Tombo Famos que o diga, que tava liderando a corrida esse ano, a prova desse ano. Ele caiu na última curva, e a vitória da Ana Carrasco foi confirmada naquela prova. Ele estava liderando, não tinha ninguém. Ele não teve que arriscar nada, ele teve só contornar a curva e cruzar. Ele caiu. Com uma moto 4 vezes mais pesada, praticamente, a chance dele perder o controle seria grande. É uma pena? É uma pena. Lógico, a gente podia estar aqui, oba, brasileiro campeão. Não foi agora. Quem sabe não seja em 2022. Quem sabe as coisas não se encaixem melhor para ele na próxima temporada. Jordi Torres campeão, 100 pontos. Dominic Aegeter, 93 pontos. Mateo Ferrari, 86. Ainda herda a terceira posição. Eric Granado acaba na quarta posição com 84 pontos. A Maria Herrera termina o campeonato na 15ª posição com 27 pontos. Vamos para uma pausa. Vamos para o intervalo. Na volta, tem muito mais. A gente já volta, fiquem por aí. Bandeirada, já volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
De volta com o segundo bloco do nosso programa. Lembrando sempre, hashtag programa Bandeirada para você comentar, pelo menos até o fim do ano, tá, pessoal? Depois deixa a Band usar esse... Aí a gente... Aliás, eu posso bloquear as páginas, né? Ah, boa ideia! Vamos pegar grana! Tô brincando, pessoal.
Não, ia ser engraçado. Vamos mudar o nome do programa pra quê? Só de zoas. Só de zoas. Mudar o nome pra quê? Sinal Verde.
Só que é da obviamente, Globo até 2026.
Não é, obviamente não é possível. A Globo registrou a marca até 2026.
Se então... a Band tem aparato financeiro, judicial e político, você imagina a Globo.
Obviamente, mas provavelmente depois, quando, até 2026 a marca é dele, mas eu duvido que vai renovar, porque a Globo não deve estar vindo. Pensou, cara, a gente pegar essa desama, sinal verde.
Vamos para o Stock Car, pessoal, vamos lá.
Stock Car.
Etapa quádrupla de Goiânia. Duas provas no circuito misto, duas provas no anel externo e só um nome pode ser dito de toda esta prova. Carlos Martins, começa com Ricardo e termina com Maurício.
Ele fez, desfez, mandou, desmandou, triturou, passou o rodo. Cara, fez história, né? Fez história.
Primeira varrida no novo formato da Stock Car, começou esse ano, claro. A primeira vitória foi do Rubens Barrichello, que largou na pole na primeira prova, e depois só deu o Ricardo Maurício. Ele ganhou uma das provas no misto e ganhou as duas no oval, no anel externo. Esse com mais cara de oval um pouquinho. Só no Brasil que tem oval em sentido horário, isso é genial. Tá valendo.
Ué, é oval, amigo.
Com certeza. Mas...
Não existe nenhuma regra indicando que a pista oval tem que ser curvas apenas para a esquerda. Não.
Exatamente. Existe. O GP2 tinha uma pista oval no sentido horário e de rua. Genial. Aliás, então, Eric, o que você achou da prova?
Cara, é... Cara, eu achei muita covardia, cara. Só...
Cara, eu achei um azar danado com o Daniel Serra. Tadinho, ele não merecia o que ele passou nessa prova.
Eu achei muita covardia, pô. O cara não deixa os outros sonhar, velho. Tá? Não deixa não. Ninguém sonhar. E adiantou nada, né? Então o quê? Só ficou... Folha do campeonato? Não continua no campeonato. Então
deixa. O Thiago Camilo, bem que tentou na quarta corrida, né? Na segunda do oval, tentou. Só que o Ricardo Maurício superou na linha de chegada por 10 milésimos. Chegada mais apertada, uma das chegadas mais apertadas da história da Stock. 10 milésimos. E aqui eu quero fazer um agradecimento. Um agradecimento não, na verdade é uma congratulação ao Rafael Lopes, comentarista da Globo, site Voando Baixo, o perfil Voando Baixo nas redes sociais, que foi o único a ver que o Zonta tinha errado na curva 1 na última volta. Porque todo mundo ficou, o Casagrande tá aparecendo, o Casagrande. Vocês falam do John Hunter Nemechek, que é inominável, pra mim o Casagrande também é inominável, tá? Na hora, o Rafael Lopes falou, o Zonta escapou na curva 1. E vambora. E aí, José? Como fica a situação? O fato é que o GC assume a liderança com 278 pontos. Daniel Serra caiu para segundo, tantos azares. E aqui vale dizer de azares, vale um momento de sorte daquela pancada na largada terrível da primeira prova. Todos saíram inteiros. E isso é o mais importante, saiu todo mundo vivo. Que a batida preocupou, aquele Big One, a largada da prova 1 preocupou muito. Daniel Serra 262, Rubens Barrichello 234. Dá tempo de chegar ainda. Eric Von Draxler. André Dueck diria pra gente, olha a raposa.
São 54 vezes 3 são... Carlos, você que é de exatas. 54 vezes 3 são quanto? Quanto?
Peraí, repete de novo, Carlos. Você tava dentro do metrô, vai, repete.
162.
Aí.
162, é isso que ele falou?
Isso, 162. Dá e sobra pro Rubinho tentar ser campeão.
Cara. Eu gostaria de ver o Rubinho campeão, óbvio. Porque
né? O Rubinho tá virando guardadas as devidas proporções, obviamente, né? O cara tá virando o Ingo do século XXI, né? Vamos dizer assim, né? É o decano da categoria, né? O cara, o Rubinho, com 315 anos de idade. Mentira, tá 49. Mas, cara, e o melhor, eu sempre falo isso, sempre falo isso. E o melhor, gostando ainda do que faz, sabe? Sim. Gostando do que faz. Eu acho isso sensacional, cara.
Outro que tem que muito que comemorar é Cacá Bueno, chegou às suas 300 corridas na categoria. É um pentacampeão, então isso fala por si só. E outra marca legal foram as 500 corridas de participação da Chevrolet na categoria, o que é sempre brilhante, lógico. E por enquanto, 3 etapas, tá? Tem Velocità, Santa Cruz do Sul e Brasília, que encerra o campeonato. Esperamos que o circuito esteja pronto. Existe a conversa, mas não tem nada de oficial, nada, nada. A Stock Car nem noticiou a possibilidade de ter corrida no aeroporto de Galeão. Eu, Rodrigo Vela, ela torce demais para isso não acontecer.
Ah, claro.
Por quê? Não, eu digo por quê, Eric.
Eu acho mais fácil o Rodrigo aparecer como a camisa do Palmeiras aqui no programa,
Eric,
do que
tá... Não. Difícil não é de acontecer. Já tem até o plano, já teria até o plano para isso.
Mas vamos lá.
Eu torço para não acontecer pelo seguinte: se acontecer essa corrida, o Rio de Janeiro nunca mais vai ver um autódromo na vida. E é uma vergonha um estado que colaborou tanto para o esporte motor nacional não ter um autódromo decente.
É o que eu falo, né? Porque já que o terreno lá.
Eric caiu de emoção.
Não, vamos lá. É porque o Carlos começou a falar e eu parei. Eu escutei o ruído lá do Carlos.
Não,
eu
fiquei quieto.
Não, o Eric caiu de emoção. O Eric foi falar, acabou parando e...
Não, eu não caí. Vocês estão me ouvindo agora?
Tô me ouvindo. Mas você travou sim, você travou. Sua câmera ficou... Parecendo aquele japonês.
Entendi. Aquele. Aqui, é só uma coisa, é o que eu falo. Tá lá o terreno lá de Jacarepaguá, né? E ninguém tá usando pra bosta nenhuma. Tá usando pra bosta nenhuma. Derruba aquela bosta lá e faz o autódromo de novo ali. Tal qual como era. Mas não tem dinheiro. Mas tem dinheiro pra fazer a Olimpíada, né?
Entendi. Não, na verdade deveria ter dinheiro, né? Onde foi parar o dinheiro da Olimpíada? Não. Carlos Martins, quer falar mais alguma coisa da Stock?
Quero. Cara, Cacá Bueno já com 300 provas.
Sim.
300 caramba, provas e uma participação no Enduróleo.
Sim.
300 provas e uma participação no Enduróleo.
Cara,
o Marques, a qual reza a lenda que ele... É, entre aspas, se arrepende, né? Porque ele achou que ia dar boa quando foi ver maluco. Isso aqui é insano, cara. Não, para com isso.
Foi,
velho.
Quase igual assim? O Valentino Rossi andando na Ilha de Man.
É, mas o Valentino. Mas agora que vai, né? Agora que a gente vai querer.
Deixa aí. Fala, Carlos.
Gabriel Casagrande comendo pelas beiradas e tomando liderança. Olho nele.
Que dure pouco.
Ah, se vê.
O Joe Logano da Stock Car.
O Casagrande. agora, gostando ou não do Casagrande, temos um campeonato. Temos os dois ali postulando.
E com provas que geralmente rendem algumas surpresas. Incluindo Brasília. Se chegar mesmo a decisão em Brasília, se o circuito ficar pronto a tempo, a maioria do grid não sabe o que é andar em Brasília.
Não, e outra. E mesmo que sabe, a pista é incógnita. Eu não sei se a configuração é a mesma.
Provavelmente vão manter a tradicional.
Só faltou uma coisa aqui.
Rápido, Carlos. Voa que a gente tá atrasado.
Tá. A gente, quer dizer, já saiu nas páginas. A melancólica de Nelsinho Piquet da Stock. Não aguentou o baque.
A equipe até mudou de nome, já virou Escuderia CJ. Durou pouco a aventura da Piquet Sports na... Dizem que é questão de grana. Vai saber. Vamos mudar de assunto, gente?
Vamos
porque...
Ô, Rodrigo, só pra constar, a pista tem um clima de pena assim, tá? A curva Moco, que seria a curva 2, tá diferente, ela tem duas pernas agora. E a curva da entrada do miolo, que seria 2, 3, 4, ela tá um pouquinho mais pra dentro. Então, quer dizer, a diferença é sutil. Não sei também se vão usar a configuração com o miolo, se vai usar o miolo. Mesmo assim, com o miolo já tem a diferença na curva do morro. Mas...
Ah, aguardar.
Vamos ver, né?
Vamos lá, povo. Virando a chave, meu Deus do céu, a produção vai matar a gente. Mas... temos dois assuntos para falar que são inadiáveis. Um deles, a Fórmula Indy.
Fórmula Indy.
Laguna Seca viu um show de Colton Herta. A família Herta manda no circuito e Colton Herta detonou. Teve lá alguns perrengues, principalmente com o Alexander Rossi, que na curva 2 quis fazer uma maluquice e acabou tocando e abandonando as chances de vitória que tinha. Alexander Rossi precisa urgente engolir um pacote de sal grosso, né? Nem mais tomar banho de sal grosso, engolir um pacote. Vitória tranquilíssima de Colton Herta. Mas quem sai comemorando de Laguna Seca é Alex Palou. Chegou na segunda posição com algum drama, mas chegou em segundo. E aumenta a diferença no campeonato porque Patricio Ward não conseguiu andar bem com pneus duros. Foi a McLaren calçar os pneus duros, o carro despencou de rendimento. Sendo assim, Carlos Martins e Eric Von Draxler, Palou só precisa de um 11º lugar para cantar o título em Long Beach.
É aquela coisa que eu falei semana passada. O campeonato vai chegar em Long Beach. Tipo, não precisa nem se preocupar. Vai correr por correr. Não acabou, mas assim, falta só o golpe de misericórdia.
Eu achei que fosse definir em Laguna Seca, que tava arrumando pra isso. O Award tava muito pra trás. Ele conseguiu achar um quinto lugar praticamente no milagre. E destaque, Eric, para Romain Grosjean, terceiro colocado, brilhante. Deu uma jantada no Scott Dixon, que o Dixon tá procurando até agora. Que fez pela primeira vez alguém comentar no Twitter que tá na hora do Dixon se aposentar.
DPS 2.0.
Cara, foi...
Ao modo Grosjean, obviamente, né?
Foi brilhante aquela ultrapassagem dele no Dixon.
Não, aquilo ali foi sensacional, cara. Aquilo ali foi sensacional. Agora...
E ver que na semana ele bateu com... Tentou em Laguna Seca, hein?
Exatamente. Aí na corrida faz o que fez.
Pois é. É verdade. Essa história do que fez, cara. Mas assim, cara, falou praticamente assim... Só um milagre pra McLaren conseguir levar esse título pra cá. Só um milagre, porque são 517 mais 462 são
35 pontos.
35 pontos, olha, são 35 pontos. Cara, o Pato Ward tinha que vencer a corrida e torcer pro Palou chegar em 12º.
Porque tem todos os pontos. Não! Pô,
quer dizer.
E ainda tem os pontos extras.
Não, já considerando, quer dizer, teria que fazer pole, volta na rápida,
pole, liderar a volta, manobra de volta, que a pontuação então, máxima.
Provavelmente, provavelmente, acho que tirando esses pontos extras, o Palu teria que chegar em 15º pro award vencer e ser campeão.
Mencionei isso hoje, inclusive, lá no WhatsApp do lado Bandeirada. Então, é ótimo você ver um Alex Palou sendo campeão.
Claro que é.
Lembrando que não acabou ainda, tá, gente? Mas é ótimo ver um Alex Palou sendo campeão, porque, tipo, é um piloto da nova geração. É um piloto dessa geração que tá chegando. Né?
Tirou a zica do carro 10.
Hã?
Tirou a zica do carro 10. Que...
Exatamente. Tirou a zica do carro 10.
Coincidentemente, outro europeu trazendo o carro 10 de volta pro topo.
Era o
Frank Hitch, né?
Eu esqueço, o Frank Hitch era britânico. Sim, é britânico. Ah, mas escocês, é britânico. Oficialmente, só existe divisão de inglês, escocês e tal no futebol, tá?
E no rugby.
As Irlandas são uma só lá. Mas
não. Verdade, a Irlanda do Norte não tem federação de rugby, é diferente.
Então, é uma só Irlanda que vai, mas enfim, não interessa. Isso aqui não é Super League, isso aqui é o Bandeirada, ainda. É bom também você ver o Pato Ward lutando pra ser campeão, muito embora infelizmente isso não vai acontecer, mas prova que a McLaren chegou pra ficar. A McLaren chegou pra ficar na Indy.
Que ela pegou a maior parte da equipe agora. Agora é a McLaren quem manda na equipe.
Pois é. Muito embora para 2022 ainda esteja guardado que seja para o Robert Wickens. Mas assim, é sensacional você ver a Fórmula Indy. Depois de toda a situação que aconteceu lá em 2008 com a... Primeiro não. Depois da cisão, da fusão, de todo esse meme acontecendo, finalmente a Fórmula Indy tendo uma relevância muito grande no esporte motor, pelo menos, mesmo que seja no esporte motor americano. Mas ainda assim, a Fórmula Indy tem uma relevância nova com...
Não é com só no americano, né? Porque tem europeu pra caramba querendo vir correr.
Sim, não, exatamente por isso. Porque quando você tem uma categoria com relevância, né, como a Fórmula Indy, e atraindo o pessoal lá do outro lado da Atlântico, cara, isso é sensacional. Sensacional. Porra, eu lembro quando na época do Manso vindo pra Fórmula Indy, a gente assim, caramba, o que vai ser disso? O cara foi campeão no primeiro ano. Pô, e fora os outros, pô, foi o pessoal que foi tentar a sorte do lado de cá. Tipo Emerson, tipo uma pá de gente.
Falando dos mais recentes, você já pega três nomes que estrearam esse ano: Kevin Magnussen.
Sim.
Christian Lundgaard. E agora o Callum Ilott.
E o Grosjean passou esse ano.
Não, o Grosjean veio de vez. Não, eu digo dos que vieram tentar a sorte agora dos novatos, uhum, que estão querendo uma chance pro ano que vem. Ó, tá assim. Alex Palou 517, Patrício Ward 482, Joseph Newgarden sem chances já, 469. Ele não tem possibilidade nenhuma de título. Porque só o Palou e o Ward largarem, eles já vão ganhar 5 pontos e isso é suficiente para tirar o Newgarden da disputa. Rapidinho, voando, porque para variar nós estamos atrasados. Carlos Martins, Simon Pagenaud na Meyer Shank junto com Hélio Castro Neves. A Motorsport crava o grande prêmio, crava, e segundo ambos, só falta a assinatura do contrato e a divulgação.
Dupla boa, hein? A Meyer Shank vai dar um salto qualitativo no ano que vem. E de quebra, para o mês de maio, que o Pagenaud anda muito bem no misto e o Hélio dispensa apresentações. Só mostra aquela mão com os quatro anéis.
E o Pagenaud tem uma vitória em Indianápolis também.
já pensou, mas aí é uma coisa futuróloga, sei lá, se o Hélio me conquista o 5º troféu. Cara, quando ele conquistou o 4º,
não é difícil.
Por entre aspas, quebrou. A Mayer Shen quebrou, que falou assim, cara, a gente não esperava material promocional. Depois da vitória do Hélio, quebrou. E essa é o tipo de quebra boa. É um nocaute ótimo.
Com certeza. E aí, Eric, pra você?
Cara, sensacional também, cara. Cara, é uma dupla que já tem um entrosamento, porque eles correram juntos na Penske. Se eu não tô falando bosta, eles correram juntos na Penske. E aquela, a Mayer Shank agora, agora correndo de temporada inteira, por conta, né, dos eventos de maio deste ano, né?
Não. Nem tanto só de maio, já estava planejado há uns 2 anos esse aumento deles.
Sim, mas...
Mas eles têm grana agora, eles são equipe então, que... Sabe quem que apoia eles, Eric? Ah. O Chase Carey. A Liberty Media apoia os caras. Então, grana!
Mas por que eu te falei de maio? Por quê? Porque, cara, os caras ganham aqui a primeira de Indianápolis, deu à equipe uma visibilidade gigantesca. Gigantesca. Por isso, Rodrigo, porque tem a ver essa ascensão com que é aquela parada. Quando você vê uma equipe dessa, que ganha 2 milhas, aí os caras começam, opa, vamos investir nos malucos lá da Mayer, vamos investir nos carinha lá. Aí, Rodrigo, é essa a lógica, é isso que eu tô falando. As pessoas que eu tô querendo me raciocinar, é isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Vocês são muito...
Vocês são muito maldosos. Ouvinte, só pra deixar claro, a Mayer Shank já é equipe grande, ó. Ela é novata na Indy, mas não se esqueçam que ela já foi campeã de Endurance, tá?
Ah, isso é.
Com outro grande piloto brasileiro que merece um respeito danado, que é o Oswaldo Negri.
Isso.
Monstro. Bom, pra mim o campeonato definiu. Sobre Dança das Cadeiras, tem muita coisa pra acontecer. O Takuma Sato pode parar na Dale Coyne. Não acredito, acho que se ele sair da Heihau é pra aposentar. Mas estão dizendo que ele vai pra Dale Coyne, no lugar do Eddie Jones.
Hunter Rey já anunciou que não renova.
Hunter Rey já tá fora. Já vai dar a vaga pro Grosjean. Ninguém diz. É, todo mundo sabe, mas ninguém pode falar ainda. Mas o Grosjean vai ser piloto da Andretti. James Hinchcliffe também vai cair fora. Pode ir o Kyle Kirkwood de vez. Tá perdendo o tempo na Indy Lights. E bom, tem uma leva de pilotos que pode entrar na Indy. Vamos pro intervalo, povo? Estamos atrasadíssimos. Muito atrasado, aliás.
Bora.
Vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente tá de volta pro último bloco. Segura aí.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Último bloco do nosso programa, deste programa 375, sem perder tempo. A gente já vai correr porque temos pouco tempo. É hora da NASCAR. No fim de semana que se definiram os 12 pilotos que participam dos playoffs da Xfinity e que se definiu muita coisa também na Truck Series também, temos a definição para as quartas de final da Cup Series. Vitória de Kyle Larson no fim de semana, onde Kevin Harvick aprontou todas. Porque na minha opinião, eu só vou falar isso, eu só vou tecer essa opinião, foi ridículo o que ele fez com o Chase Elliott e com o próprio Kyle Larson. Ridículo, não é atitude de um piloto campeão. Ah, tradição é o cilindro com gravata borboleta. Foi ridículo o que ele fez. E sobre eliminação, bom, eu adorei o Almirola fora, né? Eu continuo falando, o Almirola é um piloto muito mediano que tem equipe do lado dele, porque a Danica corre muito mais e não teve esse valor todo da Stuart Haas. Então, toma ali, vai ficar fora, vai assistir de casa. Não vai assistir de casa que ele vai correr as corridas. William Byron foi o terceiro colocado, avançou, eliminados. Tyler Reddick, esperadíssimo. Eric Almirola, Kurt Busch, surpresa pra mim. E Michael McDowell, que todo mundo sabia que ia ser eliminado, salvo se ganhasse uma prova. Carlos Martins, Eric Von Draxler com vocês, mas não falo.
Olha,
cara,
eu só tenho...
Cara, se não fosse aquele...
Peraí, se não... Peraí, calma. Quem vai começar? Vai. Para o ímpar.
Não, pode
quem
começar,
começa?
Eric.
Vamos lá. Eu só tenho a dizer o seguinte. Meu palpite pra final tá firme e forte.
Todo mundo tá firme e forte.
Não, porque o senhor Carlos Martins, ele botou o Kevin Havik na final e o Havik tá em último. Ele tá em último da folha. Ah, tá em 12º.
Mas tá entre os 12.
Não, tá entre os 12.
Vai que,
mas...
chega agora em Las Vegas e o Havik ganha a corrida.
Né? Não, você quer ver uma parada? Agora, sabe que eu não aguento, mas eu não aguento o seguinte. Eu gosto de pegar essas estatísticas. Essas aqui específicas.
Rápido, viu?
Essas que o Carlos deveria usar, mas não usa. A favor dele. Você vê o Alex Bowman e o William Byron, por enquanto, dentro das semifinais, pagando mais do que os outros que estão abaixo deles, que estão na bolha para terminar. Pagando 25 pilas para cada laço que você aposta. O Bowman e o Byron estão em 7º e 8º. E aí você vê o Logano pagando 10 prata. O Keselowski pagando 16 prata. O 16 ou 17? Enfim, 16 prata. O Christopher Bell, 20. Kevin Havik, 12. E o que o Carlos ganha com isso? Aposta nenhuma, porque ele fala que ia apostar. Não, dá meu palpite. Aí quando a gente chega depois aqui, aí eu apostei e ganhei. Ganhei o quê? De verdade. Aí eu tenho que ficar.
Ai, queridos ouvintes, eu não sei o que é pior. Se é o Eric tirando onda com o Carlos ou o microfone dele falhando também. Carlos, tua opinião da corrida.
Cara, esse fim de semana foi muito show, não somente na Cup, mas também Xfinity Truck. E no caso na Cup, Kevin Harvick modo Logano, hein? Fala sério, cara. Ridículo. E se não fosse aquele pneu furado em ritmo, Kurt Busch poderia ter avançado, hein?
Um pneuzinho
furado.
E
a prova dele foi bífia. A prova dele esse fim de semana foi pífia. É,
o pneuzinho furado acabou.
20º.
Terrível. Carlos.
Oi.
Você acha que o Elliott foi bonzinho com o Harvick?
Ah, cara, faltou. Só faltou alguém falar ali sua mãe não é homem pra começar a briga de verdade. Ficou muito mimimi.
Cara, eu fiquei imaginando depois, se fosse o Tony Stewart, se fosse um Dale Sênior, um Jeff Gordon. Fio, não ia sobrar aquele olhinho azul bonitinho do Kevin Harvick, não. Ele ia estar destruído. Like
o Kyle Edwards.
É, o Kyle Edwards também é outro também, que adorava bater e era...
Um Kyle Busch.
Cara, acho que até o Matt Kenseth ali. Ia parar o carro e ia sentar porrada no Kevin Harvick. Foi ridículo o que ele fez. E o Sindrich também. Foi ridículo o que ele tentou fazer com o AJ Allmendinger. Podia ter causado um acidente muito sério. Que pelo menos o Allmendinger foi na lata. Falou bem feito pra ele. Ainda mandou um... Só faltou mandar um CH pro Austin Sindrich na entrevista após...
Entregar um Haagen-Dazs pra ele, né?
É... Ou entregar aquele corneto. Né?
entregar um esquimó de tu.
Deixa. Esquimó de tu é boa. Truck Series, a vitória foi do Chandler Smith com Grant Finger e John Hunter Nemechek completando os três primeiros. Só pra ficar na lista da Truck Series, a gente não pode deixar de citar.
Chandler Smith sujinho também.
É muito sujinho. Sujinho não, esse também. Aí já é imundo. Esse é um chauvinista. Esse é chauvinista.
Porque o Sheldon Creed dominou a prova inteira.
Aguarde nos playoffs. Martinsville vem aí. Jennifer Jacobs, 27ª colocada. Hayley Diga abandonou a prova. E bom, a próxima prova é Las Vegas. Las Vegas, com todas as três, entre os dias 24 e 26 de setembro. Pessoal, vambora, tá na hora. Estamos correndo, tem bastante coisa pra falar ainda, por quê? Eu quero ver se eles pegaram o destaque final deles, tá, pessoal? Não sei se eles pegaram. Teve bastante coisa nesse fim de semana. A gente teve BTCC, tivemos o Mundial de Motocross com passeio holandês, mais um passeio holandês. Um triturador que o Jeffrey Herlings fez. Teve o Mundial de Superbike. As coisas estão se definindo no Mundial de Superbike. Temos bomba nesse fim de semana. Scott Redding indo para BMW, formando dupla com o Michael Vandermark. Tom Sykes, por enquanto, não tem onde correr. A BMW quer mantê-lo no plantel, mas ele recebeu proposta da Honda. Porém, dizem que a Honda vai de Xavier Vierge e Iker Lecuona para a temporada do ano que vem. Álvaro Bautista já saiu da Honda e vai para a Ducati, vai voltar para a Ducati para formar a dupla com Michael Rubens Rinaldi. Enfim, muita mudança no Mundial de Superbike. Ah, vai ter coisa lá, vai ter mudança. E quem agora tá dando as caras de comentarista é o Sandro Cortese. Lembra que ele teve aquela panca muito feia em Portimão no ano passado, ficou sem conseguir mexer a mão durante 9 meses, tirou os pinos, voltou a mexer, mas tão cedo não pilota, isso se ele voltar a pilotar é uma pena. Mas não ficou sequela nenhuma, felizmente. Mas o meu destaque final, Eric Von Draxler, vai, sabe pra quem, Carlos Martins? Pro DTM em Assi. Por quê? Porque as duas mulheres pontuaram. Ah, mas um monte de gente abandonou. Problema dos outros, elas chegaram no fim. Sofia Flush chegou na 9ª posição, Esme Rock em 11º. E as duas pontuaram. Os primeiros pontos das duas foi em Assi. Foi uma festa danada, não precisa nem falar, principalmente da equipe Schaffler, porque o Marco Wittmann venceu a corrida, a primeira prova. Segunda prova, a vitória foi do Lucas Auer, e o líder do campeonato passeando é Liam Lawson, com 175 pontos. O Wittmann tem 165, tá chegando. Kelvin Vanderlinde, fim de semana, para esquecer, a Holanda não fez bem para ele. 160 pontos. A Flushout agora já aparece na 17ª posição com 6 pontos, a Esme Rock com 2 pontos. E a próxima prova não vai encerrar o campeonato ainda, que é em Hockenheim, 2 e 3 de outubro, porque depois disso teremos Norris Ring ainda. Norris Ring que foi movida, era para acontecer antes, vai acontecer depois para poder ter público e encerrar a corrida no circuito de 4 curvas. Vai ser espetacular esse fim de temporada da DTM. Eric, Carlos, vocês têm algum outro destaque das, de outras provas, de alguma outra coisa que vocês queiram falar?
Cara, o destaque que eu vou colocar, dois rapidinhos. Um, o Liam Lawson tá se achando em outro mundo. Bom, como diz o Eric, e vida feliz, diga-se. E enquanto você falou Superbike, tudo voltando meio que à normalidade, né? Porque o líder volta a ser Jonathan Rea.
Mas ó, tá por ali. O Toprak não tá pra brincadeira, sim, não.
Sim.
Agora eu quero ver o que vai ser da BMW no ano que vem. Aguardem, pessoal. BMW e Honda não tão pra brincadeira, não. Essa eu quero ver. Isso porque a Suzuki tá começando a ensaiar um retorno. Vai ser interessante. Eric!
Bom, o meu destaque final, Rodrigo Vilela, não vai para nenhuma categoria, mas vai para novamente, dois colegas nossos de profissão que seguem mandando muito bem. Os digníssimos senhores Bob Rahal e Paul Tracy, correção, o senhor Rodrigo Matar e Jefferson Kelly. Mais uma primorosa transmissão na TV Cultura da Fórmula Indy, né?
Aliás, a Cultura já tá na relação de canais da DirecTV Go.
Né? E assim, Matar, eu já falei que eu tenho vontade de jogar 5 minutos de porrada contigo sem ter amizade, porque eu sei que tu é competente e se você não fosse, eu não estaria fazendo esse programa, entendeu? Esse programa aí, essa transmissão aí da Palma Indy na TV Cultura. Tu manda bem pra caramba, então tu para de se deixar que eu não tava fazendo pouco, você tá fazendo bastante, tá?
É isso aí. Agora sim, encerramento, pessoal. Vambora? Já passamos, né, da hora. Vambora, bora, né? Obrigado pro Eric, obrigado pro Carlos. Só um tchau de cada um, pelo amor de Deus, povo. Tchau, Eric.
Tchau, vambora, vamos daqui, vai.
Tchau, Carlos.
Até semana que vem.
É isso aí, pessoal. E pra você, querido ouvinte, semana que vem tamo de volta. Então, grande abraço a todos e até lá. Tchau.
É hora de ir embora. O seu programa semanal sobre esporte a motor está de volta na próxima semana. Bandeirada. Bandeirada.